galera, tá começando mais um Leitura Cast de Autores para Autores. E no programa de hoje a gente vai continuar nosso bate-papo sobre os meios para se produzir um livro, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto específico. E para debater sobre esse assunto a gente está recebendo a presença ilustre aqui do Simon César.
Sou o Simon César, né? Escritor do livro A Lenda de Materiales, As Crônicas de Alianque, uma obra de fantasia. E quero primeiro agradecer aí pelo convite aí de vocês, né? O Moser Laser, para participar aqui. Um tema bem interessante que eu gosto de falar bastante, literalmente, né? Já que vamos falar de diálogos. É isso aí, cara. É sempre bom trocar ideias aí com novos autores, né? Pra gente entender como é que as técnicas de cada um, como é que cada um vem entregando a sua personalidade aí na literatura, né? E tô aqui pra bater um papo legal aí com vocês, sem dúvida nenhuma. Vamos desenvolver bem.
Show de bola, cara. A gente que agradece a sua presença aqui. Ah, o Glazer, essa altura do campeonato todo mundo já conhece, né? Fala aí, cara, beleza?
E aí, galera? Aquele de sempre, né? O boa noite, boa tarde, bom dia. Oi.
Já virou a marca registrada.
É, virou marca registrada já. Oi.
Só que antes da gente começar, pessoal, aqueles recados de sempre, né? Todos os links que a gente citar aqui no programa vão estar no post, seja de resenha, os contatos do Simon, redes sociais, link para compra de livro e tudo mais. E as nossas redes sociais aqui do Leitura Versa. Então, segue a gente lá no Twitter, Facebook, Instagram. Tem o nosso e-mail também, se vocês quiserem entrar em contato. É contato@leituraversa.com.br. Para os autores, é só participar lá do nosso programa de novos autores para divulgar seu trabalho. E é isso aí, bom programa para todo mundo, vamos começar. Para a gente falar desse assunto, a gente vai ter que literalmente dialogar, né? Porque vamos falar sobre os diálogos, que é uma parte fundamental de qualquer livro. Qualquer livro que é muito descritivo, ele fica maçante. Tem que ter um pouquinho de diálogo. E o que são diálogos, afinal de contas?
Eu acho que os diálogos, a importância de a gente falar sobre esse tema é justamente pelo poder que eles possuem numa história. Eu, particularmente, adoro livros que já começam com um diálogo. Menos a presença do narrador, mais ali aquela presença dos personagens, né? Embora o meu livro não seja exatamente um exemplo disso que eu estou falando de admiração. Mas quando você começa a ter uma perspectiva da história através da visão de um personagem ou dos personagens ali inseridos, o poder do diálogo é tão grande que ele começa a envolver você, criando alguns estereótipos sobre outros personagens e visões sobre a história em si, que podem estar erradas e que podem vir a surpreender você. Então, se um personagem está falando abertamente sobre o seu ódio, ali reiteradamente sobre alguém, porque ele, de alguma forma, o atingiu ali num aspecto da história que fez mal a ele, você pode imediatamente fazer uma associação que aquele personagem que está sendo falado ainda não necessariamente apareceu, é alguém ruim, mas com a perspectiva ali, a fluidez do seu enredo, na verdade não acontece. O diálogo tem esse poder muito grande, né? Independente da narração, dessa coisa que você falou sobre ficar maçante, uma leitura que é pouco fluida, o diálogo tem esse poder de transformar a história, de fazer com que ela realmente se envolva ali, fale a língua das pessoas, né? Fale a língua dos seus leitores, alcance de uma maneira mais eficaz e a leitura se torne prazerosa. Ao mesmo tempo, você vai descobrindo aí o enredo conforme a dança aí que o autor propõe.
Outra coisa que é bacana também sobre os diálogos é porque eles representam a voz dos personagens, né? Quando os personagens, assim, estão apenas, digamos, no campo da narração, eles não têm tanta vida ainda. Mas, assim, a partir do momento que eles começam a falar, a dialogar, a interagir com outros personagens, você já começa a ter uma visão maior, né, dos personagens, né, ou dos seus personagens, caso você esteja escrevendo, ou de outros personagens, caso você esteja lendo. E assim, quando o personagem ganha vida só através dos diálogos. Claro que se ele for mudo, ele pode ser um personagem interessante, né, e ter vida. Mas assim, é, em condições mesmo comuns e normais, assim, não tem outra forma de o personagem ganhar vida que não seja por meio da fala. E por isso eles são importantíssimos para a trama. E acho que sem eles, acho que dificilmente pode-se ter uma trama de ficção longa, eu acho. Contos talvez possam ser um pouco mais narrativos, até pela historinha mais curta. Agora, romances mesmo, ou novelas, acho que dificilmente seriam viáveis sem a presença deles, né? Acho que seria bastante cansativo você ter um texto que fosse muito descritivo, muito narrativo, que não tivesse essas variâncias, né, entre narrações e esses diálogos, né, essas interações dos personagens. cria até uma certa leveza no texto, né? As páginas não se tornam aquele bloco de texto gigante, assim, que você fica lendo e só tem aquela descrição de aquela árvore lá de 9 folhas, sabe?
Uma coisa legal que você tá falando aí, né? É impossível não lembrar do Tolkien nessa hora, né? Dessa questão da leitura cansativa, né? Quando você fala da árvore de 9 folhas e...
9 páginas de uma árvore, né? Escrever na árvore.
E realmente, isso é bastante desafiador até para quem se inspira no Tolkien para escrever. Porque a gente sabe, né? No cenário fantástico, né? Muita gente tem o Tolkien como mestre e sem dúvida não dá para tirar o reconhecimento do grande autor que ele foi. Mas até pelos aspectos mais modernos da literatura, eu acredito que o dinamismo, ele ganhou um espaço insubstituível. Não imagino como os diálogos podem não surgir, como você também muito bem citou, para que a obra ganhe dinamicidade. Realmente, quando eu penso numa obra do Tolkien, seja ela qual for, vem aquela ideia realmente que eu tenho um excesso muito grande de descrições e pouco diálogo. O Tolkien tinha uma habilidade de contar a história que enriquecia muito o mundo dele, mas talvez não enriquecesse tanto o seu prazer na leitura.
A própria narrativa em si.
Exatamente. Conheço muitas pessoas que passaram a ler Senhor dos Anéis e outros livros do Tolkien a partir do lançamento dos filmes. Mas não necessariamente porque eles queriam ler o livro, mas quase como uma obrigação. Não, eu preciso conhecer qual foi a obra integral do mestre, então eu tenho que ler. Mas não necessariamente aquilo ali foi bom a nível de experiência até para a literatura moderna, né? Aquilo que a gente já está acostumado a ver com outros grandes nomes da literatura mundial que hoje se firmaram aí no cenário fantástico.
E o Gleiser comentou de tornar a leitura mais leve. Realmente, quando a gente está lendo o livro, assim, tem uma cena muito descritiva, um parágrafo denso. Quando tem um diálogo, você dá aquela respirada, sabe? Você lê no ritmo que o personagem fala, você respira junto com ele, faz as pausas. É como se você desse uma relaxada naquele momento. Mesmo que seja um diálogo tenso, você dá uma respirada na narração em si mesmo.
Quando eu li pela primeira vez O Senhor dos Anéis, acho que uns 12, 13 anos atrás, eu tive uma experiência, assim, sabe? Foi que nem você falou, tipo, eu vi os filmes, peguei o livro emprestado na biblioteca do colégio da época e li, achei, tipo, fantástico e tal. Aí, alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, assim, eu peguei novamente pra ler e, cara, eu larguei, acho que nas 60 primeiras páginas, por conta de, tipo, descrições demais e pouca fala. E não tem essa variância, assim, e meio que torna o texto bastante lento, bastante cansativo. É, eu nem falo da própria qualidade da descrição em si. Pode ser um excelente... Isso é uma profissão, um descritor, não sei. É, assim, isso pode ser excelente, mas assim, de qualquer forma, mesmo sem essa quebra de diálogos para dar essa leveza ao texto, se torna muito cansativo mesmo, independente da sua qualidade de poder escrever aquela árvore lá ao longo de 90 parágrafos.
É, olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês, que esse é o grande motivo de eu ainda não ter começado a ler Tolkien. Me julguem, mas eu nunca li. Cara. E é por esse motivo eu confesso então não que não sinto vontade de ler.
Pois é, cara. E até já entra mais num outro campo chamado infodumping, mas assim, esse excesso de narrações também torna cansativo demais. E não é algo muito antigo, assim, se for ver. O Tolkien, ele é, sei lá, de 1920 e poucos, né? Acho que ele escreveu o livro e tal, já tem, assim, quase 100 anos. Então, assim, é algo muito antigo e naquela época se escrevia livros de forma diferente de hoje. Mas até mesmo autores atuais, como o George Martin, por exemplo, tem muito disso, assim, sabe? Muitas narrações, ainda que ele tem excelentes diálogos, mas, assim, tem capítulos e trechos, assim, são muito descritivos e sem essa ausência, fica aquele bloco de texto gigantesco na sua frente e que não tem diálogo, que não tem pausa, que é só, tipo, descrições e tudo mais. Mesmo para autores novos e dos tempos modernos, ainda é algo muito cansativo. Essa parada de escrever demais e não criar as pausas no texto, né?
Uma coisa legal também, falando sobre Martin, né? Não é necessariamente aqui fazendo uma comparação, pelo contrário do trabalho dos dois, uma questão de adaptação mesmo para o audiovisual, você pensando no Senhor dos Anéis para adaptação do filme e, no caso, as Crônicas de Gelo e Fogo para adaptação da série, eu fico imaginando o trabalho que os roteiristas tiveram com o Senhor dos Anéis, né, para fazer a adaptação dos diálogos que não existiram no livro. Talvez esse até seja um dos motivos que fizeram, claro, fora todos os planos errados que ocorreram em O Hobbit, mas nossa, eu fico pensando realmente nos roteiristas trabalhando em cima dos blocos de texto, naquela montanha de camadas de palavras, sim, narradas ali do Tolkien, com pouquíssimo aprofundamento em diálogo. A impressão que fica é os roteiristas tiveram muito menos trabalho para fazer uma conversão serializada de As Crônicas de Gelo e Fogo, porque praticamente o Martin já preparou um roteiro ali para eles. personagens interagem o tempo todo. E ali as falas aparecem com muita frequência e ajudam muito, né, no trabalho, né, dessa conversão. Eu não sei se isso foi exatamente um plano dele, né, quando ele começou a sua carreira literária, mas o fato é que deu muito certo. Mas, obviamente, isso não é uma exclusividade da fantasia, pelo contrário, né? Mas que precisam, sim, ser muito bem trabalhadas, tem que ser uma preocupação que os autores têm. E uma coisa que eu acho também, falando exatamente sobre esse ponto de atenção, é que muita gente que está querendo começar a escrever, e é um conselho que é muito forte, eu acredito, é que você entenda bem aquele mundo que você está criando realmente para levar a verossimilhança para o seu leitor. É, muita gente acaba trazendo diálogos coloquiais demais, ou às vezes partem para o outro extremo, serem formais demais naquele mundo para tentar encantar o seu leitor. Você não precisa caminhar para os dois lados com tanta força. Você pode alternar, buscar ali um meio intermediário ali para construir diálogos que não sejam maçantes, né? Que você não tenha ali sábios e pessoas letradas demais. Assim como você tem que identificar os aspectos culturais de cada um para você conseguir fazer uma história bem estruturada a nível desses diálogos e chamar a atenção dos seus leitores, não porque você está tentando impressionar, mas porque você entende o mundo que você está criando, você entende os personagens, você entende o nível de cultura que cada um deles possui.
Pegando o gancho nisso que você falou, principalmente em fantasia, diálogos formais demais, sabe, assim, com muitas ênclises, mesóclises no seu diálogo, assim, algo que não se usa e praticamente ninguém fala assim, a não ser que queira parecer cômico. Até mesmo alguns erros gramaticais, né, ou erros de concordância são até aceitáveis para dar essa verossimilhança maior ao diálogo e essa identidade maior ao personagem. Porque como a gente comentou antes, quando o personagem fala, ele fala pelos diálogos. Então os diálogos precisam retratar aquilo que o personagem pensa, o que ele sente, como que ele age. Até, tipo, características psicológicas dele. Pela forma como ele fala, você pode, tipo, perceber se ele é idiota, se ele é esperto, se ele é sábio.
Ah,
pela
própria, né,
forma mesmo. É malandro, sabe? Então, tipo assim, ao invés de ter que falar, o Joãozinho é esperto, é sabido, é não sei o quê, né, e tira vantagem em cima dos outros, não sei o quê, é brasileiro, aí você, tipo, mostra, cria uma cena com o diálogo, ele falando, ou, tipo, interagindo com outros personagens, que passe essa sensação para o seu leitor, sem ter essa necessidade de estar, tipo, escrevendo e narrando e tudo mais. Então, os diálogos também, desse ponto para, tipo, construção de personagens, eles são importantíssimos. Aí não precisa narrar com vários adjetivos e tudo mais, se o seu personagem para que o seu leitor conheça ele. Aí você pode apenas criar bons diálogos interessantes e passar essa informação para o leitor de forma indireta. Não é algo fácil de se fazer, né? Eu falo em teoria, assim, parece que é só ir lá, botar a cara e escrever. Mas, assim, é algo que você vai tipo, aprendendo com o tempo. A pegar essas várias informações, essas várias nuances do seu personagem e transmitindo elas aos poucos, assim. Uma fala aqui, um comentário ali. O tipo de verbo que ele geralmente usa, por exemplo, assim, se você usa verbos agressivos, como, tipo, vociferar, sabe? Ou gritou, berrou. Você tá dando um certo foco para esse lado agressivo do personagem, né? Então você não, tipo, não precisa ficar falando que o Joãozinho, que ele é agressivo, que ele é nervoso. Pela própria fala dele e pelo próprio verbo que você usa pra descrever aquela fala, você já pode dar essa informação para o seu leitor.
A gente costuma falar que na internet a linguagem é muito sensível, né? Quando a gente está trocando uma ideia ali, às vezes as pessoas se interpretam mal, né? Numa colocação que você coloca no WhatsApp, no Facebook, ali no inbox, porque os diálogos são utilizados de uma forma impensada, digamos assim. Mas você vê que a coisa não é tão difícil, né? Às vezes a gente nem precisa utilizar os verbos. Às vezes a pontuação fala por si.
Exato.
Se você bota uma exclamação no final da frase, quando você está fazendo uma afirmação forte ali de um personagem, você já dá a entender muitas coisas. Às vezes você não precisa nem impor a sua vontade ali, você pode trabalhar com a imaginação do leitor, onde ele cria essa tônica. Colocar a exclamação, por exemplo, será que ele gritou ou, no mínimo, ele falou forte, né? Ele falou firme com aquele que ele está dialogando. E eu acho que os autores têm muitas possibilidades de trabalhar em cima disso. Isso não é tão difícil quanto parece, né? Às vezes a gente fica muito preocupado em descrever o que o personagem está falando, mas às vezes a frase é tão bem construída, ali a interação é tão bem feita, você não precisa explicar absolutamente nada. Sim. Às vezes é a definição realmente da pontuação ali faz toda a diferença na construção final. São coisas que trabalham, às vezes, inconscientemente, né? Estão ali no seu subconsciente, de fato, enquanto você acompanha, enquanto você lê a história, mas tá ali. Na sua cabeça tem uma ideia construída que não necessariamente você vai expor, você consegue ter uma definição, mas ela tá instalada ali. E quando for o momento certo, você tende a se surpreender muito com aquela ideia.
Geralmente tem autor que escreve assim, tipo, escreve a fala do personagem, aí coloca, ele disse ferozmente, sabe? Pra que isso, sabe? Assim, ou a sua pontuação, que o Simon falou, se ele disse ferozmente, sei lá, ou ele berrou, ou ele gritou, ou ele, eu uso geralmente algumas falas de animais, ele latiu, ele grasnou, sei lá, ele vociferou. E assim, passa muito mais essa ação do personagem do que ficar colocando esses advérbios aí, sabe? Que estragam a...
Só que o Stephen King condena isso, cara.
Ou usa algum verbo mesmo que demonstra aquela ação que você quer passar com aquela fala, ou mesmo a sua própria pontuação pode fazer, assim. Os dois caminhos são válidos. Agora, o disse ferozmente é terrível, entendeu? Então, tira ele daí, né? O disse lentamente, né? Sabe? Não dá. Essa é quase uma regra absoluta, e o King bate muito nessa tecla. Tire os advérbios do seu texto, e principalmente os terminados em mente, em diálogos, né? Então deixa de fora, né? Senão, assim, cria outros artifícios aí para que você consiga transmitir aquela informação exatamente como você quer para o leitor. Ou não, ou deixa ela em aberto mesmo e deixa o seu leitor se virar para interpretar como ele quiser. Se for a sua intenção, né? Pode ser também. Eu faço isso bastante, assim, de propósito, eu coloco uma reticência lá e o leitor que se vira, sabe, pra interpretar o que o cara quis dizer. Provavelmente é uma traição e o cara vai acabar morto, né? É só...
E uma coisa interessante também, né, vocês estão falando sobre o Stephen King fazer essa condenação, né, inclusive, pra quem tá começando a escrever, eu acho que o livro sobre a escrita, né, é uma bíblia, de fato, né, é um guia ali essencial pra qualquer escritor. Mas eu também recomendo um outro, né, que é bem recente, que é O Segredo do Best-Seller. Ele também fala exatamente sobre essa questão dos advérbios, né? E se você, autor novo, né, tem a intenção de ser um best-seller, cuidado com os advérbios, porque ele também é fortemente condenado, né? Fortemente. E aí eu tô falando... É fortemente condenado. Pego na própria armadilha, né? Mas o entendimento, como é que isso funciona, né? O Stephen King, a gente está falando de um grande autor, e O Segredo do Best-Seller foi escrito por dois editores, né, que criaram basicamente um computador que consegue pescar todas as similaridades de obras de grandes nomes da literatura mundial. E um dos pontos-chave que eles colocam na ausência do sucesso é exatamente a questão dos advérbios. Então, não usem o mente, esqueçam o mente, porque tem muita gente que acha que isso é bonito, né, de você colocar no seu texto.
Não é, cara. Sabe, não é.
Além de não ser, tem um outro detalhe. Pois é, definitivamente. Isso não é a intenção de sair criticando ninguém, né? Mas isso faz parte do processo de amadurecimento dos escritores. Mas às vezes eu vou pegar uma obra para ler ali no Wattpad, para ver como é que tá a garotada que está querendo entrar na carreira literária e tudo mais. E isso é muito frequente.
Demais.
Infelizmente, cara, a gente vê demais isso. Eu acho que na cabeça desses autores, ou futuros autores, passa exatamente esse ponto. Ah, não, eu acho que usar o advérbio é um recurso belo no meu texto. É, sem que você tenha consciência do quanto isso é prejudicial, quanto isso soa preguiçoso para o seu leitor. E aqui entra de novo a nossa pauta sobre diálogo, né? Se a gente puder traçar uma analogia aqui, pensa num filme. Filmes normalmente não têm os narradores, né, como o foco, né? O foco estão ali nos personagens que estão trocando diálogos o tempo inteiro. Se você consegue colocar essa dose artística no seu livro, pode ter certeza que o seu leitor vai se sentir muito mais à vontade com você. Ele vai ter vontade de entender os personagens e de interagir de alguma forma ali com eles. Muita gente lê se imaginando, trocando uma ideia com aqueles personagens, até pelo grau de proximidade. Então é legal você, todos os autores, todos os escritores, pensarem nesse sentido.
Os advérbios, acho que não só os advérbios em si, mas também adjetivos em excesso também. Nossa, torna o texto cansativo demais. E principalmente se você abusa das descrições no livro, tanto o excesso de advérbios quanto o excesso de adjetivos, inevitavelmente eles vão transformar o seu texto em muito cansativo. Sabe assim, é quase invariavelmente, né? E aqui é de propósito. Quase invariavelmente. Tome mente aí. É, pra tomar nojo mesmo. Assim, invariavelmente, se você abusar de advérbios e adjetivos no seu texto, com certeza mente, o seu texto vai ficar cansativo. Assim,
cansativamente.
Com certeza mente. Deprimente. É, com certeza mente, assim, é uma dica, tira os mentes do texto aí. A não ser que seja mentir, aí, né? É, mentir pode, né? Dependendo do personagem, ele pode mentir aí. Pode ser uma puta fala, sabe? Uma fala espetacular. Se o seu inciso lá tiver um... Inciso é o trecho entre diálogos, né? Se tiver um advérbio lá, ele pode acabar com o seu diálogo, independente da qualidade da sua fala, sabe? Então isso é terrível, assim. Evitem ao máximo mente, tá?
E advérbios podem acabar entregando uma parte da história que você não gostaria, né? Aquilo que você às vezes quer gerar expectativa em torno de diálogos de personagens, você pode acabar entregando ou com adjetivos ou com advérbios algo que está na sua mente, mas você não quer entregar. Você não quer colocar ali em evidência na sua história, pelo menos naquele momento. Você quer que o seu leitor especule sobre a situação, sobre a trama que você está criando. O grau de gravidade em cima disso é justamente porque os advérbios e os adjetivos eles já estão dizendo muito para você do que está acontecendo na história, sem que você possa refletir muito sobre aquilo. Você às vezes está no início do livro, você já sabe tudo o que vai acontecer, cria-se um clichê negativo, porque nem sempre clichê é uma coisa negativa, né? Mas a leitura se torna, além de cansativa, previsível demais, né? Então pensar nisso, tentar sempre os melhores recursos para surpreender os seus leitores é sempre a melhor solução.
Sim, até outra coisa negativa também sobre o excesso de advérbios e adjetivos é porque, assim, se você está precisando colocá-los demais no seu texto, é que você não está conseguindo mostrar essas coisas para o seu leitor. Aí a gente entra naquela máxima do show don't tell. Tu mostre e não fale, né? E não descreva, não conte, né? E assim, se você fica abusando demais disso, é porque você não está conseguindo mostrar. E se você não está conseguindo mostrar e criar essa cena para o seu leitor, cara, fica complicado.
Tem uma vantagem dos livros para os filmes num diálogo, que imagina que você está lá num romance policial e o assassino é o grande objetivo do livro, é descobrir quem é o assassino. Em determinado momento tem um personagem que está conversando com esse assassino, você não precisa saber quem é, você não vai estar vendo, no livro não tem como você ver, não tem a imagem, então o suspense fica preservado. Pra você transpor pra uma tela de cinema, alguma coisa assim, fica muito difícil, cara. Você vai ter que fazer conversa por telefone, botar um modificador de voz, alguma coisa assim, porque vai ter imagem e som pra te ajudar a identificar o cara. Mas no livro, não. Um diálogo bem feito no livro, tu pode manter aquela aura de suspense até o final. Isso é uma vantagem tremenda, assim, no meu modo de ver.
No cinema, todos esses adjetivos que a gente tá falando aqui, que vão na narração, e no cinema, eles são todos transmitidos, né, e são mostrados através da interpretação do ator. E no livro você não tem esse recurso visual. Não que seja algo negativo. Você pode até usar isso a seu favor. Você pode criar essa misteriosidade para dar essa liberdade para o seu leitor, para que ele possa imaginar aquela cena como ele quiser. A não ser que seja uma cena que seja muito fechada, só cabe uma interpretação, você tipo, justamente deixar essas entrelinhas assim, elas em aberto, pode ser algo muito, muito positivo e pode agregar demais ao seu texto. Porque você vai estar dando liberdade para o seu leitor imaginar aquela cena de diversas formas. Assim, caso você tenha três leitores, cada um pode interpretar aquele diálogo de uma forma. E assim, se for algo proposital, isso é muito, muito positivo. Porque você vai estar criando uma multiplicidade de interpretações para o seu leitor, sabe? E assim, isso é massa de se fazer, é tipo, prazeroso de se fazer. Não é fácil também, mas é massa de se fazer. Que nem imagina quando você termina um livro ou você termina um filme de forma inesperada. E o cara fala, pô, o que aconteceu agora? Como assim acabou assim? Um pode achar que aconteceu X, outro que aconteceu Y, Z, etc. Isso é algo positivo, gera um certo debate sobre a trama. O seu leitor, ainda que indiretamente, pode criar várias interpretações de apenas um texto. Isso é massa para o seu leitor, sabe? Essa interpretação que pode variar, né, de acordo com o meu humor, dependendo, sei lá, se eu tô alegre, eu posso interpretar como um X, ou se eu tiver puto, eu posso interpretar como um Y. Isso, assim, tipo, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem mesmo.
Uma coisa que eu ia citar aqui é falando sobre um processo que é bastante complicado, principalmente pra quem tá iniciando, né? Quando a gente fala sobre especulação dos personagens, pelo menos imagino dessa forma, criar especulação sobre eles, a gente não está fugindo da personalidade que é entendida de uma forma unitária pelos leitores. O que eu quero dizer com isso? você entende, não pela medida do diálogo, mas você entende que uma pessoa, né, com um personagem envolvido na trama, ele é arredio. Você tem aquela identificação da personalidade dele. Mas, apesar disso, você constrói diálogos que são variáveis. Ele pode continuar sendo arredio, falando algumas piadas, sendo irônico, né? Ou ele pode ser arredio com o comportamento mais grosseiro, mais estúpido que você possa imaginar. Isso, né, dentro dessa construção dos diálogos. Agora, quando a gente fala sobre a personalidade, e isso é muito legal de a gente entender, não é criar simplesmente, a menos que o cara tenha transtorno bipolar e coisas do tipo, e que essa seja realmente a sua intenção de mostrar, mas que você possa passar para o leitor para que ele entenda como é de fato a personalidade dele. Ele não é, um dia ele é feliz e no outro ele é raivoso. São coisas que não podem se misturar. Você tem que entender qual é a unidade daquele personagem, o que, que faz parte dele, o que, que transforma a essência dele e que, consequentemente, faz você ter interesse na leitura, entender a dinâmica daquele personagem, mas através de uma identificação, né? Você entende bem qual é o caráter daquele personagem. A menos, claro, que você, por recursos, né, por ideias, por aquilo que você quer passar ao longo da história, você modifique a expectativa. Nem sempre isso é fácil, né? Às vezes você quer passar a ideia de que seu personagem é arredio e no final das contas ele é um cara realmente amargurado, alguma coisa nesse sentido. Mas chega lá na frente e você demonstra alguma coisa que é muito variante daquela personalidade que você imaginou por coerência ali, né, durante o livro. É um desafio realmente para os escritores e é bom que cada autor conheça bem o seu personagem, né? Eu sou bastante metódico na hora de escrever, então eu construo documentos mesmo, né, falando ali sobre a personalidade de cada um, para que eu constantemente possa revisitar aqueles escritos e eu não venha a sair da curva, porque a mente de um autor está sempre em ebulição de ideias, né? Você está sempre passando por uma situação, por menor que ela seja, e aquilo te inspira de alguma forma, né? Mas, de forma alguma, aquilo ali pode falar contra aquilo que você idealizou para o seu personagem, da temática que você fez para ele, para que a sua história não vire um samba, né? Você consiga realmente fazer uma coisa coerente para entregar para o seu leitor.
Aquele ponto que a gente comentou de dar essa personalidade ao personagem. Não que ele precise ter uma personalidade só, ele pode ter várias, assim como os próprios seres humanos também têm várias camadas, né? Um dia você tá puto, outro você tá mais de boa, no outro você tá mais alegre, mais feliz, etc. Todo mundo evolui ao longo da vida, que os personagens podem ser ou não a mesma coisa. Você pode começar com o personagem sendo ranzinza e terminar com ele feliz. Mas tem que ter acontecido alguma coisa nesse meio tempo. E tem que ser algo plausível também, senão assim, você vai ter uma quebra total no seu personagem, sabe? Isso pode acabar até estragando o personagem. E sobre essas falas também, o personagem precisa ter uma voz. Se na página 2 o seu personagem fala de tal forma, pode chegar lá na página 5 e ele já tá com outro tipo de palavras e de gestos e tudo mais, porque você já vai ser um outro personagem. Cadê a sua coerência com as falas do seu personagem? Né? A não ser que algo aconteça entre a página 2 e a página 5, tem que ter uma justificativa para que ele tenha essa ruptura na forma, né, na forma como ele se expressa. Senão você vai acabar sendo incoerente. E incoerência, muito dificilmente, na literatura, é perdoável.
É verdade.
Estudem bastante o seu personagem, sabe? Tipo, converse com o seu personagem. É meio tosco falar, mas assim, tente ouvir a voz dele, sabe? Assim, como que ele fala, como você imagina ele falando quando você tá escrevendo aquele diálogo, sabe? Eu tenho esse hábito assim, de ficar imaginando esses diálogos na minha cabeça. Como que o personagem X fala? Ah, ele fala assim, ele se move, ele, sei lá, ele coça a barba, ele coça a cabeça. O que que isso indica? Ah, indica que ele tá um pouco confuso, ou é uma mania dele de fazer isso. E tudo isso influencia para a construção do personagem e também para a forma como ele fala. Se o personagem, assim, for muito inseguro, ele fala de uma forma. Ele fala de uma forma insegura, de uma forma não muito confiante. Se for um personagem mais forte, mais autoconfiante, mais seguro de si, ele já fala de uma outra forma. Por exemplo, se o personagem é forte, ele tem que ter uma fala que corresponda com a própria personalidade dele. Assim, você não pode ter um personagem forte que fala de forma insegura. Isso seria uma incoerência. E vice-versa também. Se o seu personagem é fraco, é tímido, ele não pode, tipo, sair xingando de uma hora pra outra ou tipo, falar palavrões assim no seu diálogo. Seria uma incoerência também. Então, assim, a personalidade do personagem, a forma como ele fala, tem que andar lado a lado.
Isso é interessante da gente falar também. os autores, eles têm um método artístico, quem escreve uma obra literária, é aquela coisa de você interpretar vários personagens. É a voz de inúmeros personagens dentro da sua cabeça. E você tem que transmitir aquilo ali muito bem. Diferente de uma arte cênica, onde você demanda aqueles papéis para pessoas fazerem ali conforme o seu mando. A coisa é tão complexa, né, para escritores, que é realmente isso. Você imaginar, trabalhar essas personalidades, né, você ter um entendimento repleto sobre todas elas, né, e você conseguir transmitir isso muito bem. Porque o autor tem a personalidade dele. Então, você revisitar personalidades distintas que você criou nunca é uma coisa a se ignorar. Você sempre tem que trabalhar muito em cima disso. É algo que não pode ser ignorado por qualquer escritor. Acho que, sem dúvida alguma, é um modelo artístico que a gente segue, que é muito bonito na literatura, mas que também pode ser muito perigoso. Então, quanto mais você criar métodos, e de fato, eu acho que isso, você citou, Glazer, de tosco não tem nada. Eu acho que você imaginar cada personagem, imaginar como eles falariam, como eles se comportariam, isso faz parte do nosso trabalho. E isso é muito legal. Quanto maior o seu talento para mostrar isso para as pessoas, você, sem dúvida alguma, vai cada vez mais longe.
Sim, é sobre essa técnica, entre aspas, de se falar mesmo, esses diálogos, literalmente falar os seus diálogos, né? Tipo, ler, ouvir os seus diálogos mesmo, para ver como que eles soam no seu ouvido. Vários autores clássicos usam e usavam isso daí, assim, são lições que eles deixaram pra gente mesmo, pra gente aproveitar. Porque uma coisa é o texto no papel. Você olhar pro texto é uma coisa. Agora, você ouvir o texto, você pode ter uma outra perspectiva. Você pode ver que, às vezes, aquele diálogo que você criou não está soando como você gostaria que ele soasse.
Ah, e se isso incomoda de alguma forma, se você não quer escutar ninguém vendo a sua interpretação ali, procura aquele cantinho isolado, aquele lugar que você se inspira, que faz bem a você, e tenta um pouco disso. Não é loucura alguma, não, faz parte da arte. A arte é, assim, é rebelde. Focar isso é bem legal.
Às vezes nem precisa mesmo falar em voz alta mesmo. Até você balbuciando as palavras assim mesmo, tipo, simulando as palavras com a boca, você consegue imaginar aquilo de certa forma.
Bom, agora que a gente já definiu o que é um diálogo, a importância dele, fica aí a dúvida de como é que a gente faz isso, né? Tem que praticar bastante, tem que ter talento um pouco, ajuda, né? Mas qual é o segredo para escrever um bom diálogo?
No meu caso, eu realmente sou bem metódico nessa questão, porque é aí que eu vou realmente gerar ou não encanto nos leitores, né? Naqueles que se propuseram a ler o meu livro. Essa escrita, na verdade, ela não começa, no meu caso, com meros rascunhos. Ela começa já desde o entendimento do personagem. Eu construo alguns documentos, são realmente dossiês de cada personagem, né? Falando ali sobre as características principais e aquelas coisas, aqueles elementos surpreendentes em cada um deles, que podem vir a atingir diferentes perspectivas durante a história. Como eu falei, é um processo muito complicado no sentido de que existe toda uma estruturação que, no meu caso, começa a partir desses documentos e depois aquilo se transfere para a história. Mas só que após fazer esse trabalho, eu tenho muito mais facilidade de escrever, porque eu já entendi cada personagem, eu já entendi aonde cada um vai chegar, aonde cada rumo ali da história vai ser colocado. Então, traçar esses perfis, literalmente fazer essa perfilação aí de cada um, ajuda muito nessa construção, não só daquilo que eu quero passar para os leitores a nível do caráter de cada um, mas também sobre a conjuntura das falas, como é que elas vão se desenvolver ao longo de toda a trama. Desde o meu primeiro livro lançado, isso foi uma preocupação realmente muito grande que eu tive em um trabalho mais complexo. Até porque eu trabalho aí no meu livro, o Glazer já teve oportunidade de ler, em 3 linhas de diálogos diferentes. Sim. Não sei se ficou bem captado, mas eu tenho um personagem que abre a história e ele é extremamente culto. Ele Sim. remonta ali a história para que os leitores possam entender. Ele se corresponde com outro personagem, que é um pupilo dele, que não tem o mesmo nível cultural que esse personagem introdutório. É esse pupilo que justamente faz a narrativa de toda a trama. E aí ele já tem uma linguagem mais próxima com o leitor. fora isso, os personagens, né? Aqueles que estão ali protagonizando e fazendo a história se movimentar. Então são três linhas de diálogos distintos que eu pensei muito naquela questão, como é que eu vou fazer essa comunicação com as pessoas, com os leitores, sem que isso se torne maçante. Foi bem desafiador. E, felizmente, eu acredito que os resultados foram bastante positivos. A coisa funcionou bem, né? Assim, pelos feedbacks que eu tenho sobre o livro, acabou que eu tive um bom retorno a respeito disso.
Eu gostei bastante, tanto que eu até já indiquei o livro e fui pessoalmente tipo, chamar o Simon pra esse podcast, porque eu, mesmo após tanto tempo de ter lido o livro e tal, eu acabei com essa sensação de que ele fazia isso direito. E não é algo fácil de se fazer, tipo, criar bons diálogos, diálogos naturais, e ter vários personagens que falam de forma natural, e isso ser verossímil e coerente, e não é fácil, definitivamente não é fácil. Eu falo por experiência própria. Tem, sei lá, uns 20 personagens mais ou menos que tem uma participação ativa no livro, que falam e conversam, e interagem ao longo de todo o livro, e assim, você ter essa coerência com várias vozes na sua cabeça.
É difícil,
foda,
né?
É difícil, cara. É difícil pra caralho, sabe? Então, assim, acho que pra mim, o mais difícil sobre diálogos, né? Escrever bons diálogos, pra mim o mais difícil é você, tipo, compreender os seus personagens. Não é nem a fala mesmo dos próprios diálogos em si, é você ter essa compreensão do seu personagem. Rola muito isso, assim, quando eu chego nesse nível de aprofundamento, assim, do personagem, que eu passo noites insone, até que eu consigo, tipo, desbravar ali aquele mar ali. Uma vez também que eu faço esse descobrimento da América do personagem aí, cara, já era, assim, ele ganha vida própria, daí eu já nem me preocupo tanto, assim, em criar bons diálogos, porque quase invariavelmente, quando eu sentar e escrever, ele vai estar falando da forma como ele fala. E, assim, se ele falar mal, vai ser a própria voz dele, sabe? Não vai ser mais a minha voz, assim, vai ser o próprio personagem falando. Então, pra mim, a principal dica para escrever bons diálogos é conhecer os seus personagens. Quanto mais você conhecer os seus personagens, mais leves, mais naturais serão os seus diálogos.
É, assim, eu apanho muito do meu público, né? Porque eu só fiquei aí, cadê o segundo livro e não sei o quê, e a galera marca em cima, né? Mas...
Pois é. Cadê essa porra desse livro?
Pois é, e como eu falei, eu sou muito metódico, né? Então, assim, se eu realmente não acreditar no que vai ser lançado, não dá. Já no período aí de maturação desse segundo livro, já se completaram 2 anos desde o lançamento. Eu posso prometer a todos que ano que vem esse negócio sai, mas realmente essa construção, ela faz parte desse processo, né? Desse entendimento dos personagens. E uma dica que eu posso dar, que eu acho extremamente valiosa para autores, revisite sempre os seus sentimentos quando você achar que algo está errado. E leve isso muito a sério. Recentemente eu li o livro do Dr. Robert B. Cialdini, chama-se As Armas da Persuasão. Um livro excelente, independente de não ser exatamente para escritores, mas ele fala muito sobre comportamento. Comportamento é uma coisa que eu vejo como primordial para que você construa bons personagens. Então, assim, as referências muitas vezes fogem da literatura padrão de escritores e editores envolvidos, mas às vezes os elementos de outras formas literárias acabam agregando bastante conhecimento para a gente. Em determinado trecho ali do livro, ele fala que existem 2 pontos de incômodo quando você percebe que alguma coisa está errada. Uma é você sente um frio no estômago, e ocasionalmente tem alguma dor, algum incômodo ali, ou aceleração do seu coração. Você também pode sentir algum calor no peito, alguma coisa nesse sentido, uma pressão, que faz com que você entenda que você está incomodado com algo, ou que você está prestes a ser persuadido por alguém. E por que eu estou entrando nessa esfera? Porque muitas vezes você está escrevendo alguma coisa e você tem essa sensação, talvez você não perceba. Mas é justamente o seu corpo falando para você que tem alguma coisa errada, que não está te agradando e que, portanto, não faz parte daquele perfil que você traçou. Entender um pouco a dinâmica do seu próprio corpo, essas mensagens que você mesmo se transmite, são... bem interessante na hora que você estiver escrevendo. Se essas sensações vierem, a ponto de você, não só por aquela coisa de, eu não consigo dormir porque eu estou pensando de uma forma muito empolgada naqueles diálogos que ele estava construindo, mas tenta perceber se você, de fato, está ali pensando tanto naquilo só pelo fator empolgação ou porque tem alguma coisa, de fato, te incomodando. Porque, às vezes, a empolgação, ela camufla os erros. Você tá tão pilhado em escrever aquilo ali que você vai, deixa, levar, não quer parar mais e pode acabar ignorando pontos importantes. Mas você ter essa conversa, essa intimidade para você fazer esse entendimento é super importante. Quando você estiver escrevendo alguma coisa, estiver fazendo um diálogo, principalmente nos diálogos, tenta pensar nisso aí, o que está de errado naquelas falas em relação ao que você projetou para cada personagem.
Se o próprio autor não gosta daquilo que está escrevendo, ou se aquilo que ele está lendo não está agradando a ele próprio, tem uma chance mesmo de que o próprio leitor não vai gostar. E no fim das contas, o autor precisa escrever o livro que ele gostaria de ler. Se você próprio está gostando do que você está escrevendo, né, dos seus diálogos, então tem chance que eles estejam ruins mesmo. Nesse livro, inclusive, sabe, você citou, eu tenho ele aqui. Eu vou até ver se eu dou uma...
Excelente. O interessante também para o nosso trabalho enquanto autores é entender essa questão comportamental, até para que a gente utilize nos elementos dos personagens. É porque tem muitas coisas aí que a gente projeta e que falam muito sobre o comportamento humano e como isso pode se transferir na história, né? Então, super aconselho, cara. Realmente é uma leitura e tanto. E um outro detalhe ainda sobre esse assunto é porque eu tenho um projeto, né, a Jornada do Escritor, que coloca o ensinamento de diversas técnicas literárias para autores, e muito do que se fala das pessoas que me procuram é falando que elas se sentem inseguras, né, de mostrar aquilo que elas escrevem para outras pessoas. E às vezes elas simplesmente não sabem se está bom ou escrevem e acham que nunca que escrevem está bom, de fato. A pessoa nunca está satisfeita com nada, né? E aí tem uma tênue diferença quando a gente fala sobre o ponto de incômodo e a insatisfação geral. Tem gente que acaba sendo perfeccionista demais, né? E acaba fazendo aquela coisa de, eu vou escrever sempre, mas só que eu nunca vou chegar numa conclusão a esse respeito, porque tudo que eu escrevo dá errado e tudo mais. Ser perfeccionista é bom. Porém, entenda que tudo aquilo que você faz não vai agradar a gregos e troianos, sempre.
Sim.
E, com certeza, você precisa começar a filtrar exatamente aquilo que você consegue fazer de bom. Senão você nunca vai conseguir avançar na sua obra literária. Então, o incômodo, muitas vezes, não se transmite só pelos sinais do corpo, mas às vezes por uma questão psicológica, né? Como é que você consegue se preparar para enfrentar esse tipo de coisa? Como é que você consegue se preparar para encarar os seus leitores? Será que você tem um problema em receber críticas, por exemplo? Será que não é isso que está impedindo você de apresentar a sua obra? Porque embora você às vezes esteja consciente de que alguma coisa está errada, você não procurou se especializar, você não procurou estudar, você não procurou técnicas literárias que possam resolver essa sua insatisfação. Mas você também tem um problema sério em encontrar com leitores, com pessoas que vão realmente julgar, porque você tem medo de receber uma crítica. Os escritores têm aquela coisa de os livros são os tesouros deles, né? E principalmente para quem está começando, encarar de uma forma benévola ali a crítica que recebe. Só que isso é muito complicado, porque uma vez que você está lidando com o público, você tem que estar preparado para isso. É um processo que vem antes, né, de você colocar o seu livro no mercado. Se você não tem esse entendimento, você pode passar por grandes dificuldades, inclusive manchar a sua carreira. Se você for perder tempo nas redes sociais, alguém te criticou a sua obra, criticou um diálogo pouco arrojado, e você transformar aquilo ali numa obsessão e você ficar sempre na defensiva respondendo nos comentários, não, você tem que entender que as críticas que são feitas a você, eu não estou falando de haters, né? Eu estou falando de pessoas que são coerentes, que simplesmente não gostaram por algum motivo do seu livro e estão fazendo aquela situação para o seu bem. Então, identificar isso é muito importante, fazer esse filtro é muito legal, porque faz parte da carreira de um escritor.
Até também porque existem críticas e críticas. Principalmente para quem é autor iniciante, às vezes essa crítica meio que pode dar uma desanimada, assim. Às vezes, tipo, dependendo do que o cara fala, você, sei lá, tipo, quebra as suas pernas, assim. Mas, assim, acontece, assim, tipo, não existe livro perfeito, independente de quem seja. Tem autores renomados, autores gigantes, monstros, que escrevem livros ruins, ou que escrevem livros que as pessoas não gostam, sabe? E tá tudo bem, assim, tipo, acontece, não existe livro perfeito, mas saber encarar essas críticas de forma construtiva é até fundamental, né, sabe, pro nosso trabalho, porque nem só de elogios vivem os autores, né, Se você é elogiado demais, paparicado demais, você vai inevitavelmente, isso é inevitável. Por mais que você tenha de ser humilde, uma hora ou outra vai acabar inchando o seu ego, e quando vier alguém com uma agulhazinha, vai, né, estourar aquela bolha de elogio que você vive, véio, você vai, tipo, desmoronar se você tiver uma mente fraca. Acho que a gente aprende com as críticas. Esse ponto aqui é chato, isso daqui eu acho que você não faz bem, o personagem X não ficou muito bem desenvolvido, a fala tal eu achei um pouco fraca demais, um pouco pomposa demais, o trecho tal acho que ficou muito extenso, ficou um pouco cansativo. Esse tipo de crítica é que você aprende com o tempo, né? Você aprende, você fala, pô, se o personagem X se não foi desenvolvido direito, se a fala tal ficou ruim... Ficou ruim por quê? Como poderia ter escrito essa fala diferente que ela ficasse boa? As críticas construtivas é que nos fazem evoluir, que faz a gente ver que não estamos perfeitos, e nem nunca estaremos, né, e nunca seremos perfeitos enquanto autores, mas é algo que faz com que a gente evolua.
Coisa que eu aprendi bastante e que eu vejo que essas pessoas ainda, muitos autores, né, têm dificuldade, é o tema desse podcast, né, dialogar. Sim. Dialogue com o seu leitor, entenda ele. Porque às vezes o mesmo ponto, às vezes o mesmo tópico pode soar enfadonho para alguns, para outros ser excelente. Mas quando aquilo te incomoda de alguma forma também, quando você já adquire esse tipo de consciência, também é importante, até para que você não vá na defensiva quando alguém vier falar exatamente daquele ponto. Isso não é o seu ponto fraco, entenda. Não, a crítica, na verdade, ela é tão simplesmente aquilo que você falou. Se você identificou isso antes, ótimo. Agora, se alguém te surpreendeu com uma determinada crítica, cara, leve isso na boa. E eu acho isso excelente na literatura, né? Essa proximidade que nós, enquanto autores, podemos ter com os nossos leitores e a gente conversar ali com eles, pelo menos com o pessoal que compra diretamente comigo. Eu sempre procuro conversar. Ah, e aí, como é que foi? E é o que você tá falando, pô, como é bom a gente receber elogios o tempo inteiro, as pessoas ficarem ansiosas pelo segundo livro, pela continuação, por outros livros que você comece a projetar e comece a declarar, já tá ali nos seus projetos e tudo mais. Isso é ótimo, impulsiona o seu trabalho, faz você enxergar quais são os caminhos que estão dando certo. Portanto, você pode aperfeiçoar. Mas também existem os pontos negativos que você deve trabalhar sem que você abandone a sua personalidade. De fato, você colocou muito bem essa questão de vão haver críticas que você não vai concordar e você não é obrigado a refazer de acordo com o gosto de cada pessoa, nem deve.
É um processo natural. A escrita, como qualquer outra profissão ou como qualquer outro tipo de arte, você aprende com o tempo, praticando, metendo a cara, estudando, e você aprende. É, tipo, podcast, livros, vídeos, cara, no YouTube você pode pegar aulas mesmo do, por exemplo, do Brandon Sanderson, que tem aulas dele.
Excelente.
Aulas completas, cara. Em sala de aula com os alunos dele, no curso dele de escrita criativa, você fala, cara, esse cara é um dos melhores autores de fantasia da atualidade, ele tá me dando uma aula. Eu tô vendo uma aula desse cara. Isso agrega demais. Livros teóricos, até podcast também. Isso que a gente tá fazendo aqui vai te, tipo, ajudar muito também, mas não é o bastante. Assim, apenas ouvir podcasts ou apenas ver vídeos e apenas ler a teoria não é o bastante, você precisa praticar.
Bom, galera, a gente tá chegando no final do nosso diálogo aqui. Queria agradecer mais uma vez o Simon pela presença. Foi um programa muito bom hoje, cara. Muita informação. Espero que quem tenha ouvido até aqui tenha aprendido bastante, principalmente você que está querendo entrar nessa carreira de escritor. E agora, Simon, eu passo a palavra para você, para você falar um pouco mais sobre o seu trabalho, os seus recados, os seus contatos.
Tá, isso aqui vai parecer um pouco debate político, né? No discurso final, ele agradece a Deus e o mundo, né? Pela oportunidade de falar e tal, não sei o quê. Mas vamos lá, independente de qualquer coisa, gente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar sobre esses assuntos, né? Literatura é a minha paixão profissional, né? E eu convido também as pessoas a conhecerem a minha obra, A Lenda de Materiales. Trata-se de um universo compartilhado, onde eu falo sobre uma guerra ideológica, trazendo diversas analogias com a nossa realidade, né? Não necessariamente apenas de aspectos religiosos, embora esse primeiro livro bata bastante nessa questão, mas vamos entrar também em outras esferas. Conflito religioso, a inserção ideológica para influências, discriminação em massa, como as crenças agem de maneira distinta e perigosa, né? E aí não necessariamente na crença exatamente só em deuses, mas também nas crenças pessoais, que podem ser bastante ditatoriais, digamos assim. É um tema sensível que está ali encapsulado dentro da fantasia, né? Mas é um valor que eu tento passar dentro dessa obra. É que essa primeira série, As Crônicas de Aliyank, vai ser dividida em 4 livros. Existirão outros livros também baseados dentro desse mesmo universo, embora interligados aí com o reino de Aliyank. Os leitores vão perceber isso, mas as histórias são distintas, né? São contos, são séries ou são livros isolados que vão falar ali de diversos temas englobando esse universo, né? E convido vocês a conhecerem, né? Deixarei aqui os links aí oportunamente para vocês possam dar uma olhadinha. E também o meu projeto, a Jornada do Escritor, como eu citei aqui anteriormente, é um projeto que tem 2 frentes, né? A primeira, a instrução da profissionalização de autores no Brasil, tanto para que você aprenda a escrever o seu livro tecnicamente, como você também tem a possibilidade de aprender a se divulgar através de técnicas de marketing digital, que foi basicamente como eu esgotei as minhas obras. Para vocês terem alguma ideia do que foi, eu basicamente investi em redes sociais para fazer impulsionamentos baratos, né, de acordo com a minha realidade, porque a gente tem um problema. Nem sempre bate com a condição financeira das pessoas de estar sempre participando de um evento. Então, basicamente, os meus recursos atuais, eu tenha condições de vender os meus livros em alto volume. Então, eu consegui fazer isso dentro aí do espaço aí de menos de 6 meses, enquanto eu ainda estava me especializando em marketing digital. Hoje eu sou profissional da área. Eu consegui esgotar 500 exemplares. Jornada do Escritor, ela ensina você não só o tecnicismo literário para que você insira no seu livro e nas suas obras em geral, como também faz com que você entenda qual é o planejamento que você precisa ter para lançar o seu livro e para se divulgar. Inclusive, eu acho muito interessante também o seu projeto aí da Hydra. Realmente, assim, eu acho que os autores precisam entender cada vez mais que eles precisam de independência. A gente não pode contar sempre com editoras, a gente não pode subverter essa imagem que muita gente acaba construindo de que a editora é mais importante do que o autor. Por essência, uma editora vende livros e livros são construídos por autores, então a gente tem que aprender a se valorizar. E eu acredito muito que você enxergar o seu projeto literário de como um empreendimento seu é muito importante. E isso é o que faz você conquistar, de qualquer forma, boas possibilidades de você fazer negócios, inclusive tendo a sua intenção alcançar a atenção de grandes editoras, de editoras que realmente levam a sério o seu trabalho, que estão dispostas a apostar. Convido vocês a fazer parte desse universo fantástico, como também, principalmente vocês que são autores, esse é um papo de autor para autor, conhecer também a Jornada do Escritor, que eu acho que vai ser bem interessante.
E um podcast que eu fiz ano passado, dentre as minhas melhores leituras nacionais de todos os tempos, eu botei o livro do Simon lá, então, assim, deem um voto de confiança aí, que vale a pena a parada, viu? Vale muito a pena, na verdade.
E para finalizar, se vocês gostaram das músicas que vocês estão ouvindo agora ao fundo do nosso programa, tanto a abertura, que se chama Overcome, e o encerramento, que é Beyond Life, foram compostas pela banda Art of Chaos, que eles gentilmente cederam as músicas para a gente usar. A gente vai deixar o link aqui para vocês acessarem o álbum deles no Spotify, que já está disponível. É um som muito bacana, é uma banda nacional, faz um som muito maneiro, e a gente só tem que agradecer os caras por ter liberado as músicas para a gente. E vamos lá conhecer essa banda, que é show de bola. Valeu, pessoal! The